Está com a gente, já agora direto de Washington, Estados Unidos, o cientista pernambucano Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, diretor da Organização Mundial de Saúde. Doutor Jarbas, é mais uma curiosidade minha, porque eu não tenho tido essas informações normalmente pelos noticiários, com relação aos países árabes. Como é que eles estão enfrentando a pandemia? Eu não ouvi falar em quase nada de Abu Dhabi, Dubai, por exemplo. Acho que o pessoal, eu fiquei pensando, será que o pessoal da burca levou alguma vantagem? Mas a burca é só para mulher, o homem não usa. Eu lhe pergunto, os países árabes se deram melhores do que os outros na pandemia?
Bom dia, Geraldo. Geraldo, também entre esses países há uma diferença grande, né? De capacidade, vamos dizer assim, de comprar vacinas. Por exemplo, um dos países que mais vacinou no mundo é exatamente os Emirados Árabes Unidos. Está, né, em primeiro lugar entre todos os países do mundo. Catar está em terceiro. Então, alguns desses países efetivamente vacinaram bastante, né, desde o princípio, e são países que adotaram medidas também de saúde pública, de suspensão de atividades não essenciais, de todas as medidas que nós sabemos que são efetivas, e eles não tiveram até agora nenhuma, vamos dizer, grandes epidemias, grandes ondas de transmissão.
Eu, no começo, quando a gente falava disso, nos momentos mais dramáticos, alguém dizia, olha, isso, vamos nos acostumar, o mundo muda a partir de agora. Eu me lembro só do filósofo Luiz Felipe Pondé, que dizia, olha, nada, daqui a pouco tudo vai voltando ao normal. Essa coisa do voltando ao normal, a gente realmente vai chegar a ela, doutor Jarbas?
Geraldo, ainda não é seguro dizer quando, né? Porque nós ainda temos transmissão no mundo inteiro, felizmente na América do Sul inteira, e o Brasil também vem apresentando esse comportamento. A gente tem tido nas últimas semanas, de maneira consistente, uma redução no número de casos, no número de mortes. Por outro lado, a vacinação cresce, né? Vai crescendo, o Brasil está chegando aí a 36% da população completamente vacinada. Mas quando a gente olha do ponto de vista global, principalmente nos países mais pobres, a vacinação avança muito lentamente. Isso, combinado com a disseminação de variantes que se transmitem com mais força, como a variante Delta, podem fazer com que novas ondas de transmissão aconteçam, né? O que nos permite, Geraldo, talvez pensar que até que a gente alcance uma vacinação consistente em todos os países do mundo, em todos, incluindo os países pobres, para evitar que novas variantes surjam, nós vamos levar alguns meses. Então, até lá, é muito importante manter todos os cuidados.
Bom, doutor Jarbas Barbosa, conversando com a gente. Para conversar com o senhor, temos Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Ivanildo Sampaio.
Durante algum tempo, o Brasil internacionalmente foi visto como um pária por conta da política errada na questão da pandemia. Nos últimos tempos, aliás, mais recentemente, esses números começaram a melhorar. A vacinação cresceu, os números de mortes têm diminuído, o número de novos casos também tem diminuído. Eu pergunto ao senhor, melhorou a imagem do Brasil lá fora ou a gente continua sendo visto como um pária?
Bom dia, Ivanildo. A vacinação tem aumentado quase que no mundo inteiro, né? Com exceção desses países mais pobres. Se a gente olhar, mesmo na América do Sul, o Uruguai está entre, Uruguai e Chile, estão entre os 10 países que mais vacinaram no mundo. Então tem uma redução muito consistente de casos em todos os países. Eu diria que com o aumento da vacinação, a diminuição no número de casos do Brasil, a preocupação com o país diminui. O que é bom para o Brasil é bom para o mundo. Qual era a grande preocupação? Um país do tamanho do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, se a transmissão no Brasil seguisse de maneira descontrolada, a chance de aparecerem novas variantes, e novas variantes que, de preocupação, né, como nós chamamos, aquelas que produzem um comportamento, uma mudança no comportamento do vírus, seria maior. Então, acho que é bom para o Brasil e é bom para o mundo também que no Brasil a gente começa a ver nas últimas semanas essa redução. Mas alerta de novo, isso não significa que a guerra está vencida, né? Que a gente pode agora relaxar e considerar que a pandemia foi embora, porque ela efetivamente ainda não foi.
Doutor Jarbas, além das vacinas, alguns remédios paralelos aí foram surgindo, falaram até no remédio de Israel, que o governo brasileiro correu para lá e não tocou mais no assunto. Esse remédio não funcionou, mas estaria surgindo outro. Aqui ali aparece o nome de um, o nome de outro. Temos alguns remédios, dois ou três ou quatro, que a gente possa dizer, esses remédios estão acompanhando as vacinas?
Geraldo, na verdade, nós não temos nenhum medicamento de uso fácil que possa ser utilizado nos casos leves para, por exemplo, para impedir que eles se transformem em casos graves. Nós temos com certeza que o uso da dexametasona, né, demonstrou, em casos graves, né, ela demonstrou uma possibilidade de redução da mortalidade, né, uma redução que chegou a quase 30%, e ela hoje é incorporada em todos os protocolos junto com outros medicamentos. E nós temos também, mais recentemente, medicamentos que foram licenciados, são medicamentos muito caros, né, são anticorpos monoclonais, são medicamentos de difícil utilização e que só se aplicam em casos hospitalizados. Então, aquilo que seria o sonho de ter um medicamento barato e disponível, um comprimido, que você pudesse distribuir em postos de saúde para quem tivesse o coronavírus, né, aquele comprimido, facilmente combater, isso não ocorreu. Infelizmente, todos os estudos sérios demonstraram que não há nenhum medicamento que corresponda a isso. Claro, tem até hoje gente que diz que a ivermectina protege, que a cloroquina, mas quando a gente olha estudos sérios, não tem. Né? Nenhum desses medicamentos demonstrou qualquer vantagem em relação a não tomá-los. E aí, se não tem vantagem em relação a não tomar, como qualquer medicamento pode ter um evento adverso, mesmo que raro, quando você usa o medicamento para combater uma doença, claro, o risco supera o benefício. Quando você toma um medicamento que não vai fazer nenhum benefício, não tem nenhum benefício, mas tem algum risco, mesmo que raro. Então, não se recomenda utilizar.
Wagner Gomes?
Doutor Jarbas Barbosa, eu gostaria que o senhor trouxesse uma avaliação sob a ótica da Organização Pan-Americana de Saúde, claro, a respeito do momento atual do Brasil. Faço essa pergunta porque 4 meses após os primeiros registros da mutação Delta aqui no país, os especialistas como o senhor ainda dizem que é cedo para dizer que a ameaça da Delta foi vencida, mas avaliam que o avanço da vacinação e a manutenção do uso de máscaras têm retardado, por enquanto, a disseminação da Delta. Essa colocação é importante porque a gente vem acompanhando, a gente evidentemente utilizou muito aqui o nosso trabalho para informar a população que a Delta estava presente já no país, que era preciso manter os cuidados, mas a gente vem acompanhando uma redução no número de casos, de óbitos e também de infecções. Porém, essa redução parece ter estagnado e nos últimos dias vem apresentando um leve acréscimo, doutor Jarbas. Então fica a impressão, parou de cair, vai estagnar ou a tendência é que essa curva pegue novamente uma ascendente? Eu gostaria que o senhor trouxesse esses dados para o nosso ouvinte, reforçando também ainda os estudos que mostram que uma dose das vacinas da Pfizer ou AstraZeneca é insuficiente para proteger contra a Delta, mas duas doses tem eficácia. O problema é que, como o senhor disse, nós não chegamos ainda a 36% da população totalmente vacinada, ou seja, com as duas doses, doutor Jarbas.
Bom dia, Romualdo. Romualdo, o momento que o Brasil vive, e o Brasil e toda a América do Sul praticamente, é um momento semelhante. Nós temos, por um lado, uma redução do número de casos e óbitos, né? Isso é atribuído ao aumento que vem se tendo com a vacinação, os cuidados, né, as medidas de saúde pública. Por outro lado, é importante notar que a variante Delta, ela vem se disseminando no mundo, né? Em todas as regiões do mundo, a variante Delta, ela ou já é ou ela está perto de ser a variante dominante. Ou seja, naqueles casos em que se faz o sequenciamento genético, você encontra mais variante Delta do que as outras. Vamos lembrar sempre que não se faz sequenciamento genético em todos os casos. Só se faz numa amostra. E em países como o Brasil, países da América do Sul, numa amostra muito pequena. Então é como se a gente estivesse olhando só a ponta do iceberg. Quando se diz, teve 4 casos por variante Delta, isso não é bem correto. O que se pode dizer é que foram detectados 4 casos de variante Delta, não que só ocorreram, só houve aqueles 4 casos. Então, o que vale bem como um termômetro é dos sequenciamentos genéticos que se faz, sei lá, dos 1.000 sequenciamentos genéticos que se faz por mês no Brasil, que percentagem é de variante Delta e das outras variantes. Isso é um dado que nos preocupa porque vem crescendo. E aqui nos Estados Unidos, se a gente puder fazer um paralelo, os Estados Unidos estava com a transmissão bem controlada. Quando a variante Delta se espalhou com muita força, digamos assim, nós tivemos um recrudescimento. Então, o que nós estamos alertando os países que têm tido essa redução do número de casos de óbito, isso é excelente, que pare de morrer tanta gente como vinha morrendo pela Covid, é que é preciso manter o monitoramento, é preciso tentar acelerar a vacinação e é preciso manter o cuidado. Como você falou, a máscara protege contra todas as variantes, inclusive a variante Delta. Então, usar máscara, evitar aglomeração, pode salvar vidas das pessoas. E a vacinação, para proteger contra a variante Delta, ela tem que estar completa. Tem que ser as 2 doses. Né? Também tem estudos bem consistentes aqui nos Estados Unidos, no Reino Unido, demonstrando que a variante Delta diminui um pouco a eficiência da vacina em relação aos casos leves, mas as vacinas, pelo menos as vacinas licenciadas pela Organização Mundial da Saúde, todas, os estudos que se tem muito forte com a Pfizer, com a AstraZeneca, com a Moderna, elas mantêm uma altíssima capacidade de proteger a pessoa vacinada contra formas graves, hospitalizações e morte, né? Mesmo contra a variante Delta. Então é muito importante ampliar a vacinação e garantir as 2 doses para que a pessoa esteja protegida.
Pronto, doutor Jarbas, para não atrapalhar a sua reunião das 10 horas, a gente está agradecendo a sua participação. O senhor falou para o mundo aqui, para a sua terra, pela Rádio Jornal. Nós ouvimos, portanto, doutor Jarbas Barbosa, cientista pernambucano, diretor adjunto da OPAS e da Organização Mundial de Saúde, no Passando a Limpo.